Então, nossa segunda aula de visão panorâmica da Bíblia. Eu preciso confessar para vocês o seguinte, que a semana passada eu tinha estudado bastante, porque eu não queria dar a mesma aula que foi dada o ano passado, né? Nós estamos procurando fazer esse ano uma complementação. E então, alguma coisa que foi dada o ano passado tem que ser dada, porque é a mesma Bíblia, né? E tem as mesmas coisas. Mas como é uma visão panorâmica, que pega muitos trechos da Bíblia de uma vez, muitos capítulos, então realmente tem vários aspectos que podem ser abordados. E aí, semana passada eu estudei e tal, preparei, fiz todos os pontos e tal. E aí eu imprimi as aulas do ano passado. E eu falei, não, talvez até à noite eu vou sentir mais uma coisa e tal e tal. Aí quando levantou no outro dia, esqueci de imprimir tudo que eu tinha escrito. Aí quando eu fiquei aqui, eu abri aqui, não tinha nada da aula que ia ser dada. Nadíssima. Ficou lá no meu computador, lá em casa. E aí eu tive que dar aula só na base do que eu lembrava daquilo que tinha sido dado. Mas hoje eu trouxe, tá? Hoje eu trouxe da semana passada e trouxe dessa aula aqui. Mas deu uma conferida, grande parte do que eu tinha anotado já foi dado. Mas segue para vocês a indicação seguinte: como não vou repetir muita coisa que foi dada no ano passado, e as aulas do ano passado estão todas no site da revista Impacto, 34 aulas em MP3, se você tiver tempo para assistir as aulas do ano passado, seria muito útil, vai ajudar sua compreensão, certo? Porque muita coisa do que nós falamos, dando contexto, dando vários aspectos, a gente não vai repetir nessa aula, a gente vai abordar outro aspecto. Então, assim, podendo pegar a aula aqui, a Viva em Cores, né, e a aula do ano passado, eu acho que vocês vão ter bastante aproveitamento, tá? Então, se alguém puder pegar depois, baixar e ir passando para os outros, né, seria muito bom vocês assistirem as aulas do ano passado também. Vocês também não me mandaram, ninguém me mandou dúvida nenhuma. Vocês não tiveram dúvida nenhuma para mandar? Se tiverem, vocês precisam eleger alguém aí para mandar para mim, né? Vai ser a mesma pessoa? Ela é representante da turma, então. Qualquer dúvida, por mais idiota que pareça, porque nenhuma dúvida é idiota, né? Nenhuma pergunta é idiota, toda pergunta, por mais evidente, por mais assim, aparentemente sem graça, é uma dúvida que vale a pena colocar. Então, coloca as dúvidas para que ela me mande na semana anterior, para a gente ter tempo para ver, para colocar. Assim, tem alguém que está assistindo fora, que estão mandando dúvidas também, alguma dessas coisas, vou pegar uma partezinha da aula no fim e colocar algumas dessas dúvidas, que acho que todos às vezes leem e não lembram que teve a dúvida e tem, né? Mas lembra disso, então, essa semana, se tiverem dúvidas, pede para ela mandar, né? Não precisa nem pôr o nome de quem teve a dúvida, só anotar as dúvidas. Bem, de forma bem curta, né? Assim, a passagem onde está e qual a dúvida que tem para a gente tratar dessas coisas. Então, hoje nossa tarefa hoje é terminar Gênesis. Nós não vamos entrar em Êxodo. Vocês já começaram a ler Êxodo, mas nós não vamos entrar em Êxodo dessa vez, porque já para terminar Gênesis já é uma tarefa bem grande. Então, nós vamos terminar Gênesis. Semana que vem a gente começa em Êxodo para valer, né? Em primeiro lugar, então, eu quero passar para vocês um princípio muito importante de interpretação bíblica. Então, assim, a gente vai lendo a Bíblia, e à medida que vai lendo a Bíblia, vocês vão percebendo padrões, vocês vão percebendo, assim, coisas que começam a se repetir. Nós chamamos isso de princípios, né? O que ele disse aí, por exemplo, que Moisés normatizou, ele recebeu uma codificação de algo que já estava acontecendo, né? Isso é um princípio, entendeu? É um princípio. Então, é um princípio bíblico. O Watchman Nee, que foi um dos grandes expositores da Bíblia, talvez um dos maiores mestres da Bíblia do século passado, foi o Watchman Nee. Lia a Bíblia toda muitas e muitas e muitas vezes. E ele tem, vocês no segundo semestre, vocês vão ter uma matéria chamada O Ministério da Palavra de Deus, que é o livro dele, talvez seja um dos mais importantes. Mas ele tem outros livros, vários livros sobre estudo da Bíblia, me afetou demais, me tocou muito, e tem um que dá 50 metros de estudo da Bíblia, né? E então um dos princípios, que não é esse princípio, tá? Esse princípio não é esse que eu vou passar para vocês, Mas um dos princípios é que tudo que Deus vai falar está contido no que ele já falou. Ou seja, em Gênesis você tem praticamente todo o resto da Bíblia. Só que não está desenvolvido, tá? Bem pequenininho. Mas tem alguma coisinha dele lá. Então, se Deus, não, Deus é uma pessoa integral, e ele não vai falar uma coisa assim agora, e depois uma outra coisa totalmente estranha, diferente depois. Ele vai falar algo que desenvolve, que aumenta, que continua aquilo que deu antes. Na verdade, é desde Adão até hoje, todos nós temos um código chamado DNA, e todos nós somos diferentes, e todos nós somos iguais, porque o DNA tem muita semelhança, né? Então, a palavra de Deus é assim, ela tem uma base comum e ela vai desenvolvendo isso de uma forma... Alguém disse, por exemplo, se você fizesse um clone de um ser humano e você... os dois têm DNA idêntico, mas nunca seriam pessoas idênticas, porque cada um reage de um jeito diferente para as coisas que acontecem com ele. E aí, naquele DNA dele, naqueles cromossomos, naqueles genes, uns vão desenvolver mais do que outros. Então, a pessoa pode ter DNA idêntico que ele é uma pessoa diferente. Entendeu? Então, a palavra de Deus é uma só desde o início. E Deus só vai ampliando e desenvolvendo. Então, tem infinita variedade, mas tem uma unidade. Certo? Então, isso é muito importante entender sobre a Bíblia. Mas esse princípio que eu vou... assim, então, à medida que você vai lendo a Bíblia, você mesmo vai percebendo esses princípios. Né? Ele desenvolveu um princípio que gasta tempo para Deus cumprir o que ele vai falar. Ela falou que ele está fazendo alguma coisa nesse tempo. Né? Coisas que às vezes são ruins demais, contrário daquele que nós tivemos revelação, no fim contribui para a coisa que falou. Então são princípios. Esses são princípios que você não vai encontrar só na história de José. Vai encontrar na Bíblia toda esses princípios. Né? Então aqui eu quero passar um princípio para você, que é o seguinte. Toma muito cuidado em emitir julgamento ou opinião sobre um fato que a Bíblia conta, quando a própria Bíblia não emite opinião. Certo? E eu vou dar exemplos, mas só o princípio é esse. Toma muito cuidado, porque você ouve pregadores, você ouve pessoas e fala assim, puxa, de onde ele tirou isso? Se está na Bíblia, ele não tirou. Ele está baseado na Bíblia. A Bíblia interpretou daquele jeito. Mas se a Bíblia não interpretou daquele jeito... Não pode interpretar? Pode, mas não pode ter muita certeza, tá? Você pode interpretar? Sim, mas você não pode ter muita certeza, porque a Bíblia não te deu esse direito. E outro irmão que estuda a palavra pode ter outro pensamento diferente. Logo, o que você está ensinando é algo que não é defendido pela Bíblia, é algo que depende de opinião humana, certo? Estão entendendo? Então, assim, eu vou mostrar os exemplos, vocês vão ver mais claro. Mas... a gente ouve muitas pregações, quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia com aquela pregação na sua cabeça. Por isso que é importante vocês lerem a Bíblia. E não ler só esse ano, ler toda a Bíblia sempre. Eu te falei que quanto mais pessoas conhecem a Bíblia, mais elas leem a Bíblia. Não é porque você leu a Bíblia que você não vai precisar de ler ela mais. De jeito nenhum. Quanto mais você lê, mais você precisa ler. Os homens que eu conheço, que mais estudaram a Bíblia, conhecem a Bíblia de cor, eles leem a Bíblia o tempo todo. Sempre. Então, assim, por quê? Porque nossa cabeça está cheia de interpretações nossas e dos outros, que talvez não é bíblico. Então você pensa, não, mas isso eu ouvi tanto, eu acho que está na Bíblia em algum lugar. Não, não está. Entendeu? Então, se não está, não é digno de você pôr o pé em cima e dizer, é isso e ponto final. Toma cuidado com interpretações que são não amparados por autoridade bíblica. Então eu vou dar exemplo para vocês agora. O nascimento de Ismael. Todo mundo diz que Abraão errou, que não devia ter tido Ismael, que não pode ter tido Ismael. Não está na Bíblia. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Ontem eu fui caçar qualquer coisa que tivesse, não tem. Então em nenhum lugar na Bíblia diz que Abraão errou em ter Ismael. Nenhum lugar. Deus não fala isso, o escritor da Bíblia não fala. Nenhum lugar fala que ele não devia ter tido Israel. Agora, essa é uma interpretação possível? É. Criou o povo árabe, que é um dos maiores inimigos, criou problema demais para o povo de Deus. Você pode interpretar isso, você pode concluir isso. Mas não é uma conclusão bíblica. Não é a conclusão nem de Gênesis, nem de Paulo em Gálatas, que Paulo quase é o único que faz referência a isso. Ele diz que o que nasceu segundo a carne e o que nasceu segundo o Espírito. Mas pensa bem sobre a história de Ismael, só para você pensar sobre esse negócio. Sara ficou com raiva dela. Bom, em primeiro lugar, nós ficamos aplicando regras de nossa cultura naquela cultura daquela época. Na cultura daquela época, o homem podia ter várias mulheres e não era nada errado, tá? Não é o plano de Deus com Adão. Não é o plano de Deus desde o início. O plano de Deus é um homem, uma mulher, casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o plano de Deus sem a queda. Depois da queda, Deus permitiu que houvesse casamento com várias mulheres. E não era pecado e não era nada errado, certo? Não era tudo certo. Hoje não é, mas naquela época era. Então você precisa parar de aplicar princípios culturais modernos em cima de coisas daquela época. Tá? Então não tinha nada errado de Abraão tomar Agar. Não tinha problema nenhum. Até porque nem foi ele que teve a ideia. Quem quis que ele pegasse ela foi a Sara. Então foi ideia da Sara, ele ouviu Sara e teve um filho. A Sara ficou com raiva, porque quando ela engravidou, ela ficou assim, minha senhora é estéreo e eu tenho filho. Obviamente, Deus não gosta de poligamia por causa disso, porque cria uma rivalidade entre as mulheres. Uma já é difícil, imagina mais de uma. Né? Entendeu? Então assim, a Bíblia mostra que naquela época era permitido, mas dor de cabeça que dava, qualquer um que tivesse mais que uma, entendeu? Você vê as mulheres de Jacó, que briga, que vida infernal que elas tinham. Então, assim, não é muito bom, não. Mas era permitido. Tudo bem. Aí, Sara fala assim, tá vendo? Minha serva se acha. Se agora sou desprezado aos olhos dela. Manda embora. Abraão falou, você que deu a ideia, você que quer mandar embora, é serva sua. Tchau. Deus intervém. Deus não precisava intervir se fosse coisa errada, coisa que ele não queria que acontecesse. Ele interveio e falou assim, volta para a sua senhora. Mesmo que é difícil, mesmo que ela te despreze, mesmo que te oprime, volta lá e fica lá. Então, Deus mesmo não deixou ele ir embora. Aí naqueles anos que Isaac demorou a nascer, Abraão começou a ter muito apego a Ismael, porque era o único filho que ele tinha. E ele começou a amar Ismael mesmo para valer, porque ele criou aquele laço de pai e filho. Quando nasce Isaac, Ismael está zombando de Isaac. E a Sara, tira essa filha desse escravo daqui. Não vai herdar com meu filho. Abraão, não, agora não. Agora de jeito nenhum, eu gosto do meu filho. De jeito nenhum. Não vai mandar embora. Aí o que Deus fala? Ouve a voz da sua mulher. Deus, mas ela está com ciúme, ela está com de tudo errado. Ele falou, não, ouve a sua mulher. Ela mandou embora, manda embora. Ela teve que mandar o filho embora com o coração na mão. Aí Deus aparece de novo para Agar. Ouvi a voz do menino, ouvi a sua voz. Levanta, tem um poço aí. Não vai morrer. Vai ser uma grande nação. E tal. Então assim, antes, quando ele já estava com 99 anos e Deus apareceu para ele, Deus falou assim, Sara vai dar um filho. Ele riu e falou, Deus, usa Ismael, né? Está mais fácil, já nasceu, né? Usa Ismael. Que Ismael viva diante de ti. Deus falou, não, eu vou abençoar Ismael, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, nós vamos ver depois outras coisas sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Pode ser certo dizer que foi um erro de Abraão? Pode. O que eu quero dizer é que a Bíblia não diz isso, tá? Só isso. Então, precisa tomar muito cuidado de nós tomarmos posições sobre coisas que a Bíblia não fala claramente sobre as coisas, tá? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a essas coisas. Uma coisa é certa, a aliança de Deus é com Isaac, não é com Ismael. Ismael nasceu segundo a carne, segundo as leis naturais, não teve nada de miraculoso. E Isaac foi milagre, foi uma coisa que não podia acontecer. Mulher estéril e velha. Então, isso, Paulo volta a isso em Gálatas e fala claramente. Então, quando você vê no Novo Testamento uma citação, ou mesmo nos Salmos, você vê uma citação do anterior, você está vendo a Bíblia interpretando a Bíblia, certo? Então, quando a Bíblia interpreta a Bíblia, você tem base para se pôr os pés. Mas quando a Bíblia não interpreta a Bíblia, pode até ser certa a conclusão. Mas alguém que tira outra conclusão também pode estar certo. E aí a gente tem que dar o benefício da dúvida sobre a situação. Outro exemplo é que todo mundo fala mal de Jacó porque ele enganou o pai e tomou a bênção de Esaú. Pessoal, isso não desce na garganta, todo mundo fica travado, né? Inclusive, uma das dúvidas que chegou foi assim, como que Deus abençoou Jacó assim, que ele estava enganando o pai? Por que que o pai simplesmente não tirou a bênção? Você é um mentiroso, você é impostor, a bênção não pega. Né? Não é verdade? Mas olha a situação. Deus gosta de mentira, de engano? Não. Mas Deus é legalista e ao pé da letra? Também não. Escândalo de particularidade, que é outra aula, né? Mas tá aí. Escândalo de particularidade. Quem foi culpado disso? Foi Jacó? Não. Foi a mãe dele. Mas, na verdade, por que a mãe dele fez isso? Porque Deus tinha falado com ela e não com Isaac. Deus falou com ela. Por que Deus não falou com o pai? Porque o pai não perguntou. Não é? Que quem estava sentindo a dor dentro dela era ela, não era ele. Ele orou por ela 20 anos e ela teve um filho. Ele era um profeta, ele era um homem de Deus. Mas ele não perguntou para Deus, por que que os dois estão brigando? E lá dentro dela, ela foi perguntar a Deus, que negócio é esse? Eu fico 20 anos sem ter filho, agora quando tem uma guerra nuclear dentro de mim? Ele falou, menor vai mandar no maior. Só que o menor não queria ser menor, já saiu com a mão no pé. Peraí, é eu que tenho que sair primeiro. Entendeu? Então, Jacó já saiu com esse espírito de que eu sou o cara, tá? Mesmo sem entender nada, sem ter nada, ele já saiu com a mão no pé do outro e chamando Jacó, que é suplantador, aquele que passa o outro para trás, né? Então, qual o maior erro na situação aí? Só que, isso é interpretação minha. A Bíblia não fala em lugar nenhum, tá? Isso é conclusão minha. Exemplo de que você pode tirar outra conclusão, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu digo que quem era culpado, talvez era Deus, mas eu, como Deus é meio inatingível, então eu vou dizer que Isaac era culpado. Por quê? Porque ele ia dar a bênção para a pessoa errada, só porque ele gostava da carne que ele cozinhava. Errado! E não conversou com a mulher. Ele não conversou com ela. Ela ouviu de Deus. Ela escutou. Ela falou assim, eu vou falar com ele, ele não vai aceitar. Então eu vou arrumar meus caminhos. E arrumou o caminho mesmo. E orientou Jacó a fazer daquele jeito. Ele falou, mas ele vai me amaldiçoar. Ele falou, não, a maldição fica para mim. Faz o que eu estou mandando. Então ele fez o que ela mandou mesmo. E você sabe de uma coisa? Quando Isaac estava abençoando a pessoa errada, pensando que era Esaú, e na verdade era a pessoa certa nas ordens de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele e ele abençoou o cara. Quando veio Esaú e falou assim, eu sou Esaú, ele falou assim, eu abençoei ele e ele será abençoado. Você acha que Isaac gostava de falar isso? Não, ele queria que Esaú fosse abençoado. Mas quando ele falou assim, eu abençoei e ele será abençoado, sabe o que ele disse? Eu senti o Espírito Santo dando uma coisa que eu não e eu não posso tirar essa bênção. Então foi mesmo. Aí no outro capítulo, 28, você vê ele abençoando Jacó. E na bênção que ele deu enganado, ele não falou nada de Abraão. Na bênção que ele deu para Jacó, quando a Rebeca falou, não aguenta essas mulheres aqui, cananeias aqui, né? Manda esse Jacó casar com a cananeia, vou morrer de tão ruim que eu vou ficar. Aí Isaac chamou Jacó. E falou, a bênção de Abraão seja dada a você. Então, ele consertou o erro dele, que ele já tinha feito, porque ele reconheceu que apesar de estar cego, e ele estava cego não só naturalmente, espiritualmente, cego porque ele gostava do cara, que Isaú era um cara de gostar, e Jacó não era um cara muito de se gostar, não. Mas Deus resolveu gostar de Jacó. Que vai fazer o quê, né? É escândalo de particularidade. Então, Jacó era tudo de ruim, menos uma coisa. Que ele não abria mão de atingir o chamado de Deus para a vida dele. Então, isso Deus dá valor mais do que currículo, bom comportamento. Tem pessoas que são 10. Esaú é um cara legal. Sabe? Um cara legal. Mas não tinha paixão pelo propósito de Deus na vida dele. Não tinha paixão pela, pela herança, pelo legado, ele vendeu a Bíblia. Aí sim, a Bíblia interpreta isso aí. A Bíblia fala, não sejas como Esaú, que foi profano e vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Entendeu? Então, quando você vê a Bíblia citando alguma coisa, então assim, cuidado sobre como você julga as coisas, tá? Com certeza Jacó sofreu demais. Se você for, não, tá, quantas vezes enganaram ele? Então você fala, o cara, ele enganado no casamento? 7 anos para ganhar a mulher e ganhar outra? Já pensou? Não é feia. É a feia. Ele ganhou a outra, foi enganado 7 anos de trabalho. Então não foi brincadeira, não. E ele foi enganado pelo Labão 10 vezes. Marcava, Labão era igualzinho ele.
Ele enganou, mas foi enganado.
Ele foi enganado, ele enganou, mas ele foi enganado. E foi enganado muitas vezes. E sempre ele reclamava. Ah!
Até pelos
filhos dele. É, enganaram ele sobre José. Não é? Um bicho matou ele. Enganou pelos filhos dele. Ele foi enganado por todo mundo. Foi enganado por todo mundo. Mas só que lembra da bênção que ele deu para os filhos de José? José é o cara do politicamente correto. José era um bom administrador. E um bom administrador, governador, ele tem senso do que é justo e do que não é justo. José é o contrário de Jacó. José é um cara que não tem um defeito, não tem uma murmuração, não passa ninguém para trás, faz tudo certinho. Então José pegou os dois filhos, o mais velho é para ficar na mão direita. E o mais novo é para ficar na mão esquerda. E Jacó estava ceguinho que nem o pai dele. Só que Jacó fez assim, ó. Eu não vou ser enganado igual meu pai, não. Eu não vou ser enganado. Fui enganado a vida inteira, mas agora eu não vou ser enganado, não. Ó. Pum! E José ficou incomodado. Meu pai, você cruza os braços. Esse aqui é o mais velho. Não tem problema. É o mais novo que vai ser o maior. E era mesmo. E era mesmo. Efraim foi muito maior. E sim, então... É, Deus tem um padrão de pegar sempre o mais novo, né? Então, assim, Deus troca mesmo as coisas e Jacó... Então, assim, pega a história de Jacó só nesse aspecto, você vai perceber como ele sofreu o engano, mas como ele também alcançou a promessa e Deus estava com ele, né? Então, assim, cuidado nas suas interpretações. E a outra coisa que dá muito problema para as pessoas é sobre as mentiras que Abraão e Isaac contaram sobre as suas esposas, falando que eram irmãs e, na verdade, eram esposas. As pessoas não entendem que a cultura naquela época, gente, eles saíram da sua terra, do seu povo, eles eram presa fácil, qualquer um podia pegar eles, porque eram só uma família avulsa no meio de outros povos. Eles estavam numa situação extremamente vulnerável. E tem um deles que fala assim, eu fiz essa aliança com minha mulher, onde quer que eu fosse que ela falasse isso. Porque as mulheres, Sara, Rebeca, e Raquel tinham duas coisas em comum. Você sabe quais as duas coisas que tinham em comum?
Estéreis e bonitas.
Estéreis e bonitas até com 90 anos de idade. Então isso as mulheres de hoje gostariam de saber, né? Como é que faz? Essas eram lindas de matar mesmo, tá? Era linda de matar. Então, não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Assim, era sério. Era risco de vida, de morte, de tudo. Não só ele, mas todo mundo. E só ela ficar viva no harém do rei. Então, em vez de matar todo mundo, vai só ela para lá, já que é, né? E Deus não deixou. Deus defendia. Então, nenhum lugar na Bíblia fala Deus repreendendo eles. Por que vocês mentiram? Procura na Bíblia. Você não vê isso. Pode, você pode dizer que é errado eles mentirem? Pode. Mas a Bíblia não te dá esse direito. Porque a Bíblia não fala. Você pode dizer, gente não deve mentir. Usa outro caso da Bíblia. Tipo Ananias e Safira, acho que é bom usar esse aí. Né? Mas não usa esse exemplo que a Bíblia não diz. Pelo contrário. A Bíblia só cita esses casos. Lá no Salmo fala que ele repreendeu profetas. Ele repreendeu reis por causa dos seus profetas. Falou, não fazem mal aos meus profetas. E ele fala assim, pede ele para orar para você, porque o negócio para você está bravo. Deus, mas não sabia, ele falou que era irmã dele. Não tem problema, meu filho. Devolve ela logo, porque eu estou bravo com você. Entendeu? Então, assim, Deus estava ao lado dele. Agora, se ele não tivesse mentido, Deus estaria do lado dele? Claro, estaria do lado dele. Agora, coloca você numa situação de risco de vida, e você está em risco de vida por causa de Deus. Não é por sua causa, não é por sua ambição. Você saiu da sua terra, foi para a terra que não é sua, deu fome, você foi para um lugar, todo mundo é inimigo, sua mulher é bonita de matar. E os caras vão matar você, naturalmente falando, você tem que confiar em Deus. Eles não confiaram em Deus, meu filho, só isso. Eles não confiaram em Deus. E Deus falou assim, não, isso aí não tem problema não, porque o cara está nessa situação por minha causa. Então eu pego a sua causa e eu vou defender a sua causa. E, ou seja, Deus é a favor de mentira? Não. Mas quando ele vê que a pessoa está... Por exemplo, vamos supor que você tenha judeus escondidos na sua casa. E vem os nazistas e querem... E perguntam, você tem algum judeu escondido na sua casa? Você vai falar a verdade ou você vai mentir? Vai mentir, não tem. Procura que você não vai achar. Entendeu? Agora, se você confiar em Deus mesmo... Você vai olhar para o cara e nem responder. Aí ele vai ficar bobo e vai embora e vai procurar outra casa. Entendeu? Uma vez aconteceu num assalto lá no Rio de Janeiro. O cara perguntou para mim, fez um assalto na chácara onde nós estávamos, tal. Pegou todos os homens, botou no lugar e tal. Aí, cadê o cara que é de São Paulo? Aí era eu. Aí, assim, ele chegou na minha frente, chamou, vem aqui. Aí fiquei lá fora. Aí ele falou assim, você tem cartões? Porque eles queriam pegar os cartões e ir no banco. Eu falei, não. Mentira, eu tinha. Eu tinha cartão. E não. Ele olhou pra mim assim, ó. E ficou bobo. Ficou uns 2 minutos. Depois ele me largou lá em pé. Falei, é, acho que dá pra eu entrar pra dentro. Fui pra dentro de novo. Precisava mentir? Talvez eu podia falar assim, né? Mas eu não confiei em Deus. Falei, não. Deus me protegeu do mesmo jeito. Então, Deus não é a favor da mentira. Mas Deus não é literalista. Se a pessoa está defendendo a vida de outra pessoa, se a pessoa está no caso, dentro do que Deus está chamando ela para ser, é bom que apareça isso aqui na Bíblia, sabe para quê? Para nos mostrar que os profetas, os patriarcas, não eram pessoas super-homens. Eles tinham dúvidas, tinham falha de confiança em Deus, eles temeram na base, e mesmo assim eles vão lá para Hebreus 11, Deus fala assim que eles eram homens da fé, lá em Romanos 4 fala que Abraão não duvidou, não tremeu na fé. Então, o fato de nós sermos fracos, humanos, e às vezes nós amolecemos em alguma hora, se a nossa vida está em cima do propósito de Deus, não quer dizer que Deus vai nos castigar por causa de uma letrinha, sabe? Por causa de uma coisinha. Se você acha que Deus é um Deus literalista, assim, que pega em detalhes, você está perigando ficar igual Saul, né? Porque Saul falou assim, ah, meu filho Jonatas... Tomou um pouquinho de mel, quebrou o voto do jejum, ele nem sabia que era jejum, e vai morrer. Então, assim, ele acha que Deus é assim? Fez um grande livramento para Israel e vai deixar. Então, assim, Deus não pega na letra das coisas. Então, eu estou citando apenas alguns exemplos, mas toma cuidado de qualquer interpretação que você faz, ou que outros fazem, que você ouve pregação que faz. Pergunta primeiro, esse cara está falando uma coisa da cabeça dele, ou ele está falando uma coisa que a Bíblia defende? Se você conhece a Bíblia, você vai saber. Se você não conhece a Bíblia, você vai ter que estudar bastante, né? Porque vem um falar uma coisa, vem outro falar outra coisa, você tem que conhecer a Bíblia. Muito importante conhecer, porque as pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada para nós conhecermos e não sermos enganados com interpretações humanas. Agora nós vamos para o outro princípio. Nós temos vários princípios aqui. Outro princípio é o princípio da bênção e da aliança. Porque não tem jeito de estudar Abraão, Isaac e Jacó e não falar da bênção e da aliança. Porque é a coisa principal que tem. Aliás, vocês sabem quais são os versículos mais abençoados da Bíblia? É Gênesis 12, 1 e 2. Ele fala bênção tantas vezes que você fica até cansado de ouvir. Gênesis 12, ele fala, quando ele chama Abraão, ele diz, Senhor, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Agora, o 2 e o 3, que tem tanta bênção que você fica abençoado até só de ler. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, Deus vai abençoar Abraão, do nada, porque a Bíblia fala que ele adorava ídolos. Deus pegou Abraão e falou assim, ah, eu gostei de Abraão. Abraão! Sai da tua terra. A gente fala isso, nossa, é jeito de se apresentar. Eu sou Deus, você me conhece, depois de uns anos a gente andar junto, talvez você vai querer me obedecer. Não. Sai da tua terra, da tua parentela, já chega rasgando. Né? O que a gente fala com o cachorro, sai cachorro. Né? Deus fala, sai Abraão. Primeira palavra que fala para ele, sai Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, eu farei de uma grande nação, abençoar-te-ei. Deus, o que, que eu fiz para merecer a benção? Nada. Eu resolvi que eu quero abençoar você. Mas, eu estou dando isso com a ordem. Sai. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Então, aqui, ó. A bênção chega de Deus para Abraão. Aí, Abraão se transforma numa bênção. Uma bênção encarnada. Pensou? Abençoarei os que te abençoarem. Então, as pessoas poderiam abençoar Abraão. E se as abençoassem, elas seriam abençoadas. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós aqui somos abençoados com essa bênção que saiu daqui. Então, na verdade, nós vemos que essa bênção é o princípio de tudo, a base de tudo. Não tem nada que Deus quer fazer na terra que não tenha a ver com essa bênção. Essa bênção aqui é a central. Então, se você não entende bênção, você está perdido, porque bênção é a chave da coisa. Eu vou abençoar Abraão, ele vai se transformar numa bênção, e ele vai abençoar todas as famílias da terra, que serão abençoadas e vão se transformar em bênçãos para abençoar outros. Então, na verdade, é um rio de bênção, uma corrente de bênção que Deus está começando aqui. E quando você vê, por exemplo, você vê isso em Gênesis, tudo que Deus criou, o que, que ele fala depois? Que é bom. Hoje, por exemplo, as pessoas não param nem para apreciar o que eles acabaram de fazer. Já vem o próximo desafio, não é? É um erro, né? Um erro. Na nossa vida, nós não podemos ficar só descantando nos louros do que nós já fizemos. Mas nós também não podemos cometer outro erro de acabar uma coisa, a gente já faz outra. Já faz outra, já faz outra, já faz outra. Não, peraí. Você fez? Curte o que você fez, meu filho. Para que você fez? Tem que curtir. Tem que olhar e falar, é bom. Não é? Então, Deus, tudo que ele fez é bom. Ele só tem uma coisa que ele fez que ele não achou bom. Não é que ele não achou bom. A Bíblia não diz que ele achou bom. É quando ele fez o firmamento. Você já viu isso, Roberto? Assim, quando ele fez o firmamento, entre separar as águas de cima e a água de baixo, é a única coisa que diz que ele não achou bom. Não é que ele não diz que não achou bom. É que ele não fala que ele achou bom. Pode ser que ele achou bom também. Mas ele não fala que falou que achou bom. Eu não sei até hoje por que é isso. Talvez porque ele vai unir o céu com a terra de novo. Não sei o que é. Tudo mais, você vai lá e ele achou bom. Deus fez, oh, é bom, oh, é bom, oh, é bom. Tem hora que fala assim, é muito bom. Aí, né? Mas, e a coisa que ele fala, você lembra aquele negócio que a pessoa fala com você, por exemplo, a pessoa está falando com você, aí você fala assim, você quer falar com fulano, que é outra pessoa que está com você? Ele fala, a outra pessoa fala assim, não. Aí ele fala assim, fulano disse que não quer falar com você. A pessoa não diz que não quer falar. Mas... Então, assim, só porque Deus falou que não fala na Bíblia que ele não achou bom, não quer dizer que não achou bom. Agora, teve uma coisa que não achou bom, você sabe, né? Qual que é? Depois que ele criou tudo, teve uma coisa fazendo isso, não é bom, não. Hã? Não. O homem é muito bom, né? Mas depois ele... Gente, eu tô assustado, vocês todo mundo sabe isso. Quem é, qual a primeira coisa que Deus não achou bom?
Que o homem esteja só.
Exatamente. Muito bem. Não é bom que o homem esteja só. Isso é uma coisa interessante, porque ele fez todos os animais, macho e fêmea, e não deixou passar solidão. Mas o homem ele fez só. E fez para achar que não era bom, porque ele queria sentir necessidade, ele queria ensinar alguma coisa sobre a natureza divina. Mas os animais não precisavam disso, mas o homem precisava disso. Mas, então, tudo que Deus fez, ele achou bom. Foi Deus que fez. E quando ele olhou, ele aprovou. Então, ele é o fabricante e ele é o...
Auditor.
Né, como é que é?
Auditor.
É, 00, sei lá, aqueles negócios, né? ISO 0, ISO, sei lá. ISO 9000. Deus produz e depois ele mesmo avalia e fala, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Eu fiz um negócio bom. Só que, gente, quando ele criou os animais e todas as coisas, ele não só viu que era bom, Ele abençoou. Você pergunta, mas não precisa de bênção. Foi Deus que criou, foi Deus que avaliou, não precisa de bênção. Não, ele abençoou. Então Deus, eu queria que nós entendêssemos nesse princípio, que Deus é um Deus abençoador. Deus tem prazer em abençoar, ele quer abençoar, o que mais tem na natureza dele é abençoar, e o que mais machuca ele é não poder abençoar. Então, ele fez coisa boa, ele avaliou que era bom, mas ele mesmo vai lá e abençoa, frutifica, multiplica, ele dá a palavra para a criação, né? Ele abençoa, ele abençoa. Então isso é muito interessante. O que é bênção? Eu peguei uma mensagem que o Christopher, meu irmão, ministrou no casamento do filho dele, no ano passado. Uma mensagem curta, mas uma mensagem muito central sobre essa questão da bênção. O que é bênção? É exercitar a sua vontade em favor do bem de outra pessoa. Assim, eu desejo que te vá bem. Basicamente é isso. Bênção é esse. Eu desejo que coisas boas aconteçam com você. Abençoar significa que eu exercito minha vontade para o seu bem. E Deus faz isso também, né? Deus fala, eu exercito minha vontade, eu criei os animais, mas eu quero que eles multipliquem, sejam abençoados, que vão bem. Agora, grande coisa você exercitar a sua vontade para que algumas coisas vão bem com a pessoa. A pessoa está morrendo no hospital, você fala assim, eu quero que você sare. Ela vai sarar porque você quer que ela sare? Eu quero que você ganhe mais dinheiro. Ela vai ganhar mais dinheiro porque você falou isso? Eu quero que sua família tenha paz. Vai ter paz porque você quer isso? Então, assim, qual a fonte de toda a bênção? Não é nós, porque a gente não consegue fazer com que aconteça. Deus é a fonte de toda a bênção. Ou seja, para abençoar, você tem que envolver Deus. E o pessoal lá do interior, não sei se da sua cidade ou dos seus lugares, tinha isso. Mas lá em Goiás, em Minas, tem para valer. Na Bahia também tem, né, Roberto? Você falava na Bahia, benção, pai? Falava isso? Fala ainda. Benção, pai. Lá em Goiás, se o filho entrar na casa e não falar benção, pai, a casa cai. Certo? Isso antigamente, pelo menos na lavoura. Né? Hoje em dia, acho que já deixaram muita coisa disso aí. Mas olha que coisa interessante. Benção, pai. O que o pai responde?
Deus te abençoe.
Deus te abençoe. Isso é um costume bíblico. Você pede a bênção do pai, porque a bênção do pai é muito importante. Se seu pai não te deseja bem, tem coisa ruim acontecendo. O pai tem que abençoar o filho. Mas é filho dele. Ele que criou, mas ele tem que abençoar. Ele tem que exercitar a vontade dele para que o filho vá bem. Mas o filho tem que querer essa bênção também, tem que pedir. Mas quando o pai fala, o que ele fala? Eu te abençoo? Não. Deus te abençoe. Eu não consigo. Mas eu quero que Deus te abençoe. Amém? Então, assim, vocês estão entendendo a dinâmica da coisa, né? E vocês notaram nos seus comentários, eu percebi que é impossível não notar, que a bênção de Deus sobre Abraão passou para Isaac, passou para Jacó, passou para José. Essa bênção, ela é transgeracional. Ela passa de uma geração para outra. Quando Deus fala com Isaac, porque Isaac é a primeira vez que a bênção vai saltar uma geração. Assim, tchum, vai saltar uma geração. O que Deus fala com Isaac? A primeira coisa que Deus fala com ele. Eu vou te abençoar por causa de seu pai, Abraão. Ou seja, eu fiz uma aliança com Abraão, então você será abençoado por causa dessa aliança que eu fiz com ele. Então, olha que coisa mais louca. Abraão, Isaac e Jacó eram forasteiros, estrangeiros, não possuíam nada de terra. E quando o pai morre, ele tem que deixar a herança para o seu filho, não é verdade? Deixar a herança. Qual a herança que eles podiam passar para o filho deles? A bênção. É quase como se tivesse uma escritura. Né? Ó, tem outros donos nessa terra agora, mas o dono diz que daqui uns 400 anos ele vai você vai ganhar a causa de uso campeão e vai entrar. É uma promessa. É uma promessa. A Bíblia diz que eles poderiam ter voltado para a terra deles, o Ur dos Caldeus, e vivido uma vida tranquila. Mas eles não voltaram. Eles ficaram peregrinando com fé em uma promessa. Essa bênção. Eu quero a bênção. Eu fico sofrendo agora, mas eu não abro mão da bênção. Aí, quando eles morriam, eles legavam a bênção para a próxima geração. Eles herdavam a bênção. Você vê que Isaú, por exemplo, não ligou para o negócio de primogênito, ser primogenitura. Grande coisa ter primogênito. Eu vou ter o dobro de tudo que meu pai tem para dar. Não tem nada, não tem terra nenhuma. Ah, estou com fome, vou comer aqui. Agora, a bênção, até Isaú, que não dava valor em nada, chorou amargamente. Não é? Então, assim, a bênção é a coisa principal para eles. E vocês perceberam, e vocês, alguns comentaram aqui. Gente, a bênção forma uma redoma ao redor de nós. Deus falou assim, eu estarei com você. Alguém comentou, José estava no Egito, Deus estava com ele. Já, Isaac desceu lá para o Terra dos Filisteus, Deus estava com ele. Abraão foi para o Egito, Deus estava com ele. Onde eles iam, é como se fosse junto uma redoma ao redor deles. Onde eles iam? A bênção. Eu te abençoarei. Você vai ser uma bênção. E a bênção vem de Deus e ela é contagiosa. Ela pega em quem não merece. Fica junto, ganha também. Porque a bênção é assim, ó. Deus, um Deus abençoador, ele não está olhando se a pessoa merece. Ele é assim, ó. É, Labão. Passou Jacó para trás 10 vezes. Mas Deus abençoou Jacó tanto que toda vez que ele passava para trás, Jacó que lucrava. Doido, né? Passava Jacó para trás, mas Jacó lucrava. Jacó lucrava, Jacó lucrava. Aí Jacó tira o time. Fugido. Labão junta os homens e vai atrás. O que, que Deus faz? Parece de noite para Labão. Fala, cuidado! Cuidado! Porque isso aí é meu amigo. Não faça isso com ele. E Deus não fez nada com ele. E antes, quando Jacó queria ir embora, o que Labão falou assim? Eu tenho percebido que Deus tem me abençoado por causa de você. Labão falou que Deus abençoou ele por causa de Jacó. Você já pensou? Labão? Para que Deus vai abençoar Labão? Porque se Jacó está com ele, meu filho, a benção pega. Abimeleque falou, faz aliança comigo, porque eu tenho visto que Deus está com você. Eu fico abençoado quando estou perto de você. Você me abençoa. Potifar, lá no Egito, a casa dele começou a prosperar só por causa de José. Egito, Faraó, começou a prosperar por causa de José. Então você percebe que a bênção não só forma um redoma na pessoa, mas a bênção é contagiosa, ela toca, ela é perceptível por pessoas que andam perto, que estão, e não precisa nem merecer. Pode ser canalha, né? Vai ganhar a bênção do mesmo jeito, né? Mas só enquanto o cara estiver perto. Se ele fugir, já começa a fugir a bênção também. Vai embora a bênção, né?
E a maldição acompanha também.
Ah.
Vai,
é, também.
Todo mundo está perto.
É. Agora, bênção e aliança. Vamos entender a diferença. Que Deus falou assim, eu vou abençoar Ismael, mas a minha aliança é com Isaac. Qual a diferença entre bênção e aliança? Muito importante você entender isso. E numa aliança, Deus promete manter a bênção continuadamente. Então, uma aliança é um acordo de Deus com o homem para ele abençoar continuamente. É uma coisa que tem duração. É uma promessa permanente que vai de uma geração para outra. A bênção... Deus pode abençoar uma pessoa temporariamente, como nós falamos, né? A bênção não tem grande compromisso, nem de Deus e nem da pessoa. Tem pessoas, gente, que são curadas milagrosamente. Nunca servem a Deus, nunca fazem nada. Mas Deus não tem problema de abençoar, sabe? Deus não tem problema de abençoar. Ele abençoa pessoas que não merecem nada. Deus não tem problema. Assim, o sol nasce dos bons e os maus, a chuva também, entendeu? Deus tem prazer em abençoar. Por ele, abençoaria todo mundo para sempre. O ponto de vista de Deus é assim, eu sou bênção Eu adoro abençoar. E quando eu abençoo, eu quero que a pessoa que eu abençoo também seja uma bênção. Eu gosto de a pessoa sentir abençoada e abençoar. Deus é assim. Se a gente pudesse entender essa natureza de Deus, porque a gente tem um conceito de Deus diferente, que está vigiando aí para pegar a gente. É assim, ele é justo e tudo mais, mas ele é um Deus que tem prazer em abençoar. Ele não gosta de ver o ímpio morrer. Deus não gosta de ver o injusto sofrer. Deus não gosta disso. Ele gosta de abençoar. Mas a permanência da bênção depende de aliança. Ou seja, depende não só de Deus ser bom, mas da outra parte, do povo, das pessoas, corresponder a essa aliança. Né? Então, assim, a aliança é uma permanência dessa bênção. Né? E Paulo diz que no fim, gente, por mais que Israel pecou, errou, Deus castigou, mandou embora e tudo, eles no fim eles vão ter que voltar, não porque são bons, mas porque Deus jurou que ia, então vai ter que dar certo, entendeu? Sim, Deus não, ele falou assim, não, eu prometi e vai ter uma geração, se eu tiver que levantar pedra para ser filho de Israel, falou, você vai ser filho de Abraão, porque o filho de Abraão tem que ganhar a bênção, e eu tenho que manter a aliança com ele, entendeu? Então, assim, ele tem que manter a aliança, exige que a bênção seja permanente. E se as pessoas não fazem parte, não correspondem à aliança, ele tira essas pessoas, põe outras pessoas, mas elas têm que ser incluídas nessa aliança que ele está fazendo. Ou seja, Deus não tem aliança com Ismael, Deus tem boa vontade para com os árabes, para com nós, para com todos, mas o povo da aliança é o povo de Israel, né, que Deus fez aliança com eles, e nós somos enxertados em Israel. E os árabes também podem ser. Deus tem nada contra. Mas não são o povo especial de Deus. O povo especial de Deus foi Israel, porque nasceu de Isaac, que era a segunda promessa. E o último ponto, então, sobre essa questão de bênção e aliança, é, vocês lembram o que os anjos estavam cantando? Quando Jesus nasceu e os pastores viram, o que os anjos estavam cantando? Glória a Deus nas maiores alturas e paz e boa vontade de Deus para com os homens. Tem uma tradução que diz, paz na terra entre os homens de boa vontade. Tem até uma organização no Brasil chamada Legião da Boa Vontade, não é? Já ouviu falar da Legião da Boa Vontade? Gente, tradução errada. Se a sua Bíblia fala isso, joga fora, né? Porque não está com nada. Porque aí diz que tem alguns homens que têm boa vontade e outros não. E Deus quer paz para os homens de boa vontade, os que são bons. Tem homens maus e tem homens bons. E a boa vontade de Deus é para com os homens bons. Para os maus ele não tem boa vontade, não. Errado. Deus é como o sol. É como ele está emitindo bênção para todo mundo. E quando Jesus nasceu, não era para os bons. Concorda comigo? Não era para os de boa vontade, nós éramos inimigos de Deus. Então, os anjos estavam cantando, Deus resolveu ter boa vontade para com todos, independente se eles são bons ou maus. E essa palavra, boa vontade, que no Novo Testamento, né, os anjos não estavam cantando em grego, mas foi escrito em grego, né? Então, os anjos, em grego, essa palavra boa vontade é a mesma palavra beneplácito que tem em Efésios 1. Segundo o seu beneplácito, que significa segundo a sua boa vontade.
Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem.
Tá certo, a quem ele quer bem, a boa vontade dele para com eles. Mas aí ainda fala que né, alguns homens ele quer bem, né? Aos homens a quem ele quer bem, só aqueles, né? Mas já tá melhor do que falar dos homens de boa vontade, né? Não, não dá para jogar fora não, essa aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma coisa que eu estava meditando sobre esse assunto e eu fico admirado, eu acho que Deus precisa limpar nossa mente de muita sujeira, porque Deus tem boa vontade para com todos os homens. Amém, irmãos?
Amém.
Deus quer abençoar todos. Até o pior crápula que existe, Ele quer abençoar. Pior bandido está vivo, Deus quer abençoar ele. Não quer dizer que ele vai ser abençoado, mas que Deus quer abençoar, Deus quer. Então, Deus quer abençoar. Então, se você pensa assim, Deus é um Deus abençoador e ele quer abençoar, gente, faz um bem pra gente, não faz? Pensa, Deus a boa vontade de Deus para com os homens. Você pode pregar o evangelho com coragem, que é boa notícia, que Deus ama. Mas acho que esse aí, não sei se é o que ele ama. Não, ele ama todos. Ele é o sol. Ele brilha sobre todos. Ele... Sabe por que ele escolheu Abraão? Ele não escolheu Abraão porque gostar só de um povinho, não. Ele falou assim, vou abençoar você, você vai ser uma bênção e você vai abençoar todas as famílias da terra. Então Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Agora essa bênção não vai chegar e não vai funcionar se não tiver aliança, se não entrar em aliança com Deus, né, essas coisas. Né? Bom, passando para outro princípio agora. O princípio da presença de Deus. Também alguns de vocês comentaram sobre isso. Presença de Deus. Vocês já tiveram alguma aula das sete alianças, já?
A primeira.
E a primeira fala, quando Deus vai fazer alguma coisa na terra, vocês ouviram isso ou não? Quando Deus vai fazer alguma coisa na terra, o que, que ele faz? Ele procura alguém com quem andar e conversar. Não é? Então, assim, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que ama pessoas que andam na sua presença. E aí você vê, Enoque andou com Deus e não era mais, porque Deus tomou para si. Noé andou com Deus, achou graça aos olhos de Deus. E Abraão, você lembra quando o servo dele, quando o servo de Abraão foi falar com os parentes de Rebeca sobre a incumbência dele, você lembra o que, que ele fala? Ele fala assim, eu falei com meu senhor, ele mandou eu jurar para não pegar uma mulher de Canaã. Mas, eu falei, porventura, se eu for lá e a mulher não quiser vir. Aí, Abraão falou assim, o Deus em cuja presença eu ando, vai trazer uma mulher para meu filho. Mas se ela não quiser vir, você está livre do meu juramento. E quando o servo orou, esse capítulo 24, gente, quando vocês, depois... tiver tempo de olhar de novo o capítulo 24 de Gênesis, sobre o servo de Abraão buscando a esposa para Isaac, é um capítulo cheio de coisas maravilhosas, sabe? Uma coisa tremenda. Eu lembro de uma mensagem muitos anos atrás, que um irmão pregou, foi o Davi Cooper, né, lá em Rubiataba, ele pregou sobre os camelos, que, né, os camelos, porque precisa tanto camelo. Aquele capítulo tem mais camelo do que qualquer outro capítulo na Bíblia. E os camelos vão, gente, dá água para um camelo. Mas a moça buscou água para 10. Gente, e disse que ela buscava rapidamente, encheu e buscava aquela vasilhinha. Nossa, aqui deve ter dado um trabalhão. E o homem só olhando, porque ele falou assim, Deus, meu Deus, Deus de meu senhor Abraão. Deus já estava começando com o nome dele a ser conhecido. Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Você pode acompanhar isso no livro de Gênesis. Jacó demorou a conhecer Deus como Deus dele. Viu? Ele falou, Deus de meu pai, Abraão, Deus de Isaac, ó Deus que me disseste. Aí é o primeiro lugar que começa a aparecer os três. Deus que me disseste, mas ele demorou a reconhecer Deus como Deus dele, mas se tornou depois. Mas o servo de Abraão já falou, Deus de meu senhor Abraão, Deus de meu senhor Abraão. Então, estou dirigindo a carta para o endereço certo. Até o CEP está certo. Né? Deus de meu senhor Abraão. A moça que falar, bebe meu senhor e der também aos camelos, que seja a moça que o senhor dedicou. Depois, eles queriam dar comida para ele. Ele falou, não vou comer. Olha, isso é outro princípio, gente. O princípio, acho que estou até adiantando aqui, mas é importante isso aí. O princípio de diligência, de aplicação, de ser eficiente, de ser leal. O servo de Abraão tinha todos os bens do seu senhor em sua mão. Ele não precisava perguntar para o senhor, posso levar 10 camelos? Não, ele levou os 10 camelos, pegou o pendente de ouro, pegou as coisas. Abraão confiava no servo dele totalmente. Totalmente. Então o servo de Abraão é um cara que mandava em tudo e, no entanto, ele não julgava que ele mandava em nada, porque ele era leal ao seu senhor. Então, quando Abraão mandou o servo dele, ele mandou o cara que servia. Que era um cara ideal para aquela tarefa. Ele orou para o Deus de Abraão, ele pediu um sinal. A moça, quando veio, o que ela fez? Se você ler a passagem de novo, você vai ver quantas vezes fala assim, com presteza. Ela não foi devagarzinho, ah, tem que pescar água para você. É, tem que dar água para os seus camelos. Né? Tem gente que pergunta, você quer almoçar? Mas você já está falando assim, vai embora, porque não tem almoço para você, né? Você quer uma carona, mas não abre a porta. Não é assim? Você sabe como é que é? Vai me visitar, mas não deixa o telefone. Né? Assim, não marca o dia, né? Vai visitar a gente, vai visitar a gente. É, mas não dá o telefone, não dá o dia, então não quer que visita, né? É só... Não, mas a Rebeca não. A Rebeca falou assim, ah, pois não, meu senhor. E vou dar água para os seus camelos. E correu, e ele falou, ah, isso é raro. E porque esse negócio de poço, gente, os rapazes que estão precisando de casar, lembra disso, tá? Um poço com ovelhas é o lugar certo para achar a esposa. Só que só Isaac tem essa mamata de ficar lá na tenda e o servo buscando para ele. Porque os outros, a mulher não pega água coisa nenhuma.
Ele
que tinha que abrir a pedra, ele tinha que lutar contra os outros, né? Quem é que você lembra disso? Jacó? Tudo para Jacó era difícil, né? Tudo para Jacó era difícil. Tudo é difícil. E Moisés, né? Moisés fugindo, teve que tocar os outros pastores embora, liberar água para... Aí casou com uma pastora. Então, assim, você quer achar uma pastora, você que vai buscar água, tá? Mas o Isaac, não. A Rebeca é figura da noiva de Cristo. Ela é uma pessoa diligente, disposta, rápida, serviçal, com presteza, com presteza. Presta atenção. Com presteza, com presteza, com presteza. Aí chega o servo. Chega o servo está cansado, veio do deserto, pode falar amanhã, Deus já cumpriu o sinal já foi dado. Eles puseram comida na frente dele. Eu acho que eu não ia ter essa paciência, porque quando eu fico com fome, eu fico irritado demais. Mas ele não. Falou, não, não, não quero comer, não. Ué, por que não quer comer? Não, porque primeiro eu quero saber se vai dar certo que eu vim fazer. O cara não quis nem comer. E no outro dia cedo, ele falou assim, deixa ela ficar 10 dias, porque no outro dia... Você observou que lá naquela história ali, o pai não manda nada? Vocês viram que o pai não manda nada? O pai só abençoa, o pai que é de Deus, né? Mas quem mandava é a mãe e o irmão, né? A mãe e o irmão, eles estavam lá, né? No outro dia, perguntou a mãe e o irmão, porque viu que o pai só ficava lá. É, acho que é de Deus. Mas, e aí, o servo, não, vou embora, já fui bem sucedido. Jantei porque vocês falaram que podia. Agora eu quero ir embora. Eles falaram assim, que pressa é essa? 10 dias, pelo menos, para a gente sentir a coisa e ficar assim. Ele falou, não, Deus me abençoou, eu quero ver. Eles falaram assim, então, vamos perguntar à moça. O que a moça falou? A moça estava não só rápida para tirar a água, mas estava rápida para sair para os estranhos. Para ir para uma coisa estranha, gente, Rebeca é uma pessoa, uma figura bíblica, você precisa entender, ela é a figura da noiva de Cristo, e a noiva de Cristo não é uma pessoa passiva, não é uma pessoa parada, não é uma pessoa esperando, não, uma pessoa ativa, ela foi buscar água, alimentou todos os camelos, todas as provações, ela cuidou de todas elas, falou que você vai com esse homem, vou, você vai para um lugar desconhecido, vou, entendeu? E quando ela viu o senhor dela andando de tardinha, é ele, desceu do camelo rapidinho, colocou o véu, foi estar com ele. Então, assim, a figura de Rebeca é uma coisa maravilhosa. Mas o que eu vejo nesses dois, no servo e na Rebeca, é essa questão de diligência, sabe? Não, não brinca no serviço, não fica assim enrolando, não fica demorando, é rápido, é eficiente, é fiel. Esse é um negócio, se você lê a história, você fica impressionado, né? Mas esse, eu já adiantei vários outros princípios aqui, porque fiquei empolgado com o negócio. Mas esse negócio de andar na presença de Deus, que é um dos temas, assim, da Bíblia, que é um dos temas que vocês viram no início das Sete Alianças, né? Andar na presença de Deus. Essa palavra presença significa diante da face. Diante da face. Então, quando você vê essa palavra na Bíblia, ela é face, ela é diante da face. É esse sentido. Porque pensa comigo, que sentido faz falar que alguém andou na presença de Deus, se Deus é onipresente? Ou seja, tem jeito de não andar na presença dele? Ele está em todo lugar. Eu não consigo andar fora da presença de Deus. Se eu subir ao céu, se eu descer ao mar, qualquer lugar, Deus está. Então, como é que ele fala andar na presença de Deus? Grande coisa. Ninguém consegue andar fora da presença. Mas não é essa presença que ele está falando, não. Você sabe muito bem disso, né? Não é essa presença que ele está falando. Ele está falando que você está andando diante da face, diante dos olhos. Ou seja, você está consciente dessa presença. Você anda consciente dessa presença. Você sabe que alguém está olhando. É ele, Deus. Você anda nessa presença. Então, isso é Noé, isso é Enoque, isso é Abraão. E eles citam, né? O servo falou, o Senhor, Abraão falou com o servo dele, o Senhor em cuja presença tem andado. Jacó diz, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus tem sido meu pastor durante toda a minha vida até esse dia. Então, eles sabiam que andar na presença de Deus é andar consciente de que ele está olhando para mim. Amém? Eu sinto seus olhos, eu ando diante da sua face. Eu não faço as coisas pensando que ele está olhando para o outro lado, distraído. Não, eu ando na sua presença. E nós sabemos que isso é a chave de caráter, né? Caráter é o que a pessoa faz quando tem gente olhando e quando tem gente não olhando. Ele anda do mesmo jeito, porque tem alguém olhando, que é Deus, né? Então, caráter é você andar nessa presença, você andar diante dos olhos. É você sentir que os olhos de Deus estão diante de você. Que tipo de filme você vai assistir? Que tipo de programa de televisão? Que tipo de atividade na internet? Que tipo de coisa você vai fazer? Que tipo de companhia? Que tipo de palavras? Se você sente os olhos, se você sente os olhos, você está andando diante dos olhos, você está andando na presença dele. E eu sempre digo que fofoca é uma coisa horrível, porque a gente fala de um terceiro sem estar na presença dela, não é verdade? E você fala coisas que você nunca falaria se estivesse olhando nos olhos daquela pessoa. Se é verdade o que a gente está falando, e muitas vezes é verdade, você deve falar com a pessoa, porque você vai falar diante dos olhos dela, e olhando nos olhos dela, sabe o que você vai falar? Você vai falar com muito cuidado, com muito amor, porque você não quer ofender, você não quer machucar, mas você tem que falar a verdade. Então você tem que falar às vezes coisas duras, mas olhando nos olhos é diferente do que com o terceiro. Com o terceiro a gente mete a língua, não é verdade? A pessoa não está ali, você mete a língua. Você não está na presença dela. Então, isso é terrível, isso é um mal terrível. Nós precisamos andar na presença de Deus e nós precisamos cuidar do que nós falamos de outros irmãos atrás das costas deles. Nós temos que pensar, quando nós estamos falando deles, como se estivesse olhando para eles. E aí você pode falar a verdade, mas dentro desse limite, que é um limitador bem grande, né? O outro princípio, eu já comentei com vocês, que é de lealdade, diligência e disposição, usando esses dois exemplos, né? Lealdade, diligência e disposição. E não vou demorar, mas eu preciso colocar, assim, sobre esse outro ponto, são duas palavras em hebraico que escritos em nossa língua são assim, o hesed e o emet. Essas duas palavras... Onde que eu pus a tampa disso aqui? Aparecem muitos lugares em Gênesis quando se fala de Deus ou se fala de alguém que está guardando aliança. Deixa eu só ler duas passagens para vocês. Aqui, Gênesis 24, obviamente, que é o capítulo, né? O capítulo. Olha aí, Gênesis 24... E versículo 12. Não, isso aí só usa... ele estava orando, né? O servo estava orando e disse, ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te bom êxito e usa de benevolência para com meu Senhor Abraão. O que está escrito na sua Bíblia?
Bondade.
Bondade. Essa palavra é essa aqui, reset. Né? Em hebraico eles falam CH, não é reset, ele fala assim, reset. Que até hoje não consigo falar, entendeu? Aí eu desisti de aprender hebraico por causa disso, que não tem jeito de falar assim. Eu tenho que raspar a garganta de um jeito, e toda vez que eu fazia, eles falavam que eu estava errado, então eu falei, então tá errado. Porque tem um lugar que tinha um encontro lá que chamava Ramat Raquel. Tem esse CH, Raquel. 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 Aí eu falei, não, deixa quieto. Então, o resto tudo a gente consegue falar, mas em hebraico, mas esse som aí é impossível. Assim. Você até ouvia eles cantando em hebraico, é bonito demais, né? Quando eles cantam em hebraico, até raspando a garganta, cantando. É uma coisa impressionante, né? Como é que consegue?
É aliança?
Não, é misericórdia duradoura, permanente. É. Não tem palavra em português igual. Então eles ficam pondo benevolência, misericórdia, bondade. Eles ficam pondo, mas tudo fraquinho. Porque o que ele quer dizer é uma boa vontade, é uma vontade de fazer o bem. É a vontade de ajudar você permanente, que nunca vai acabar. Ser uma coisa assim. Então, assim, você pode pôr misericórdia infinita, misericórdia eterna. Pode pôr. Sim, ele vai usar de, sabe, de bondade. Vai, né? Mas deixa eu achar o versículo. Tem muitos versículos que eles falam esses dois juntos no original. Tá? Tem muitos, mas eu queria achar um aqui. Vamos ver. O 27, o versículo 27 aqui. E disse, inclinou-se o homem, adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou do meu Senhor a sua benevolência, que é o hesed, e a sua verdade. Benevolência e a sua verdade, é o hesed e o emet. E depois você vai ver isso muitas e muitas vezes, depois eu posso até passar para vocês as passagens, né? Que várias passagens que tem, mas se você pega qualquer instrumento de estudo bíblico, você vai ver, você pega o original e pega todo lugar que fala recebe, todo lugar que fala emet, e pega os versículos que cruzam. A sua bondade e a sua verdade. A sua bondade e a sua fidelidade. A sua misericórdia e a sua verdade. Então, assim, basicamente, isso aqui é misericórdia infinita, eterna, duradoura, maravilhosa, estrondosa, maravilhosa, né? E aqui é a sua verdade, a sua fidelidade, a sua justiça, você seguir exatamente o que você falou, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu falar com você, eu vou te pagar 10 reais, e no outro dia eu te pago 10 reais, eu não estou sendo misericordioso, eu estou sendo justo, verdadeiro. Eu falei 10, estou pagando 10. Agora, se eu falei 10 e eu pago 20, eu tenho justiça, o emet, que é a verdade, eu falei que ia pagar 10, aqui vai os 10 do emet, e aqui vai os 10 do reset. Os 10 do reset é porque eu estou querendo dar mais. Eu não estou nem aí, entendeu? Então, quando eles falam de Deus, eles estão falando assim, usa de misericórdia e verdade, entendeu? Então, assim, quando fala dos homens, fala de Deus, fala da aliança, eles, muitas vezes eles falam nos salmos, você vai encontrar esses dois juntos, sempre juntos, sabe? São os dois aspectos da natureza de Deus. Ele quer abençoar, ele quer dar mais. Por exemplo, quando ele fala, se você der, quem der, dar-se-vos-á, abundante, recalcada, transbordando, né? Então, quando você dá, Deus pode te dar de volta. Aí é o emet, tranquilo. Mas quando você dá e Deus dá 10 vezes tanto que você deu, aí já é o reset, né? Muito mais, né? Então, assim, Deus, ele é justo, verdadeiro, fiel, cumpre o que ele fala, mas ele é muito mais do que isso. Ele é misericordioso, ele é esbanjado, né? Ele dá mais do que devia dar. Então, assim, basicamente essas duas coisas maravilhosas que estão aqui em Gênesis, quando se fala de alianças entre as pessoas e entre o homem e Deus, né? Agora, gente, mas o tempo está acabando e nós estamos longe de terminar, hein? Fazer o quê, né? Hã? Depois eu mando para vocês. Tem um outro princípio bíblico aqui, é de nunca formar regras através das ordens passadas de Deus para se tornar independente da sua direção no momento presente. Isso, se todos nós entendêssemos isso, seria muito bom. Porque em quase todas as igrejas tem umas leizinhas que falam assim, não, na Bíblia está escrito isso. Mas por que está escrito isso na Bíblia? Quer dizer que não, sabe? Você pegou qual parte da Bíblia? Você pegou qual regra? Assim, resumindo, nunca pega o que Deus mandou para alguém no passado para servir de regra para você fazer hoje. Nunca pega. Porque se você pegar isso, não precisa de Deus. Basta ler o que ele falou. Ele mandou fazer isso, vai ter que fazer isso. Aí o que eu peguei aqui de exemplos? Eu preguei isso no casamento da minha sobrinha, mas ela gelou. Ela ficou geladinha, ficou arrependida de ter me chamado a pregar no casamento dela. Porque Deus falou para Adão, por que você deu ouvido à sua mulher? Maldita é a terra. Quando ela ouviu isso, eu falei, meu Deus do céu. Falei assim, o pecado entrou no mundo que o homem escutou a mulher. Deus falou, por que você deu ouvido à sua mulher? Maldita é a terra. Tem um versículo lá, você pode ver. Gênesis 3,17. Aí depois tem o outro versículo em Gênesis 21,12, que nós já mencionamos hoje. Abraão estava bravo com Sara, porque ela estava com ciúme, diz, ok, mas queria mandar Ismael embora. Deus falou assim, dá ouvidos à tua mulher em tudo que ela está falando. Ou seja, é para dar ouvido para a mulher ou não é para dar ouvido? Porque a Bíblia fala, não dá ouvido, porque se você der ouvido, é problema. Depois fala, dá ouvido em tudo que ela está falando. Ou seja, você tem que ouvir de Deus quando é para dar ouvido e quando não é para dar. Ou seja, a Bíblia não te ajuda nesse caso, você tem que buscar a Deus, você precisa de Deus. Você precisa saber se é a hora de ouvir, se é a hora de não ouvir. Você precisa, Deus precisa falar, dá ouvidos ou não dá ouvidos. Então não formem regras, não formem igreja. Fala, não pode dar ouvido à mulher. O outro fala, tem que dar ouvido à mulher. Não, não tem que dar ouvido e não pode. E não deixar de dar ouvido. Tem que saber o que Deus quer dar ouvido. Percebeu? Então você pega uma regrinha na Bíblia e você aplica. Cuidado, a Bíblia não foi escrita para isso não. E aí eu vi um negócio muito interessante, que aqui Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Nossa, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Parente, fora, show parente. Vai embora, parente. Depois Deus fala com Jacó, no mesmo livro de Gênesis, ele fala assim, volta para a tua terra, para a tua parentela. Oh, é o mesmo Deus. E Isaac fala assim, vai para a minha terra buscar a pessoa da nossa parentela e não busca cananeu. Então, irmão, você não pode fazer assim, show parente. Tem hora que é show parente, mas tem hora que é vem parente. Entendeu? Então, cuidado com isso. Aí, quando Isaac estava com fome na terra, Isaac fala assim, meu pai quando deu fome, ele foi para o Egito, né? Deus protegeu ele lá, vou descer para o Egito. Ele foi descendo, aí Deus apareceu de noite. Isaac, não desça para o Egito. Não vai para o Egito. Fica aqui que eu vou te abençoar. Aí, anos depois, Jacó vai descendo para o Egito. Aí Deus aparece de noite para ele e fala, não tema descer para o Egito, eu vou com você para lá. Ou seja, é para ir para o Egito ou não é para ir para o Egito? É para ouvir a mulher ou não é para ouvir a mulher? É para largar os parentes ou é para estar com os parentes? Irmãos, a Bíblia não está te dando regras. A Bíblia está dizendo, ouça a voz de Deus. Dependa de Deus. Quem lê a Bíblia não fica independente de Deus. Não, conheço a Bíblia, não precisa ouvir de Deus. Não, eu já sei o que ele quer. Não, você não sabe nada. Você sabe que não tem jeito de saber, porque uma hora ele manda, outra hora ele desmanda. Né? E tem um que eu não pus aqui, que fala assim, vai para Babilônia, ora pela paz de Babilônia, abençoa Babilônia, porque se Babilônia não for abençoado, vocês não vão ser, porque vocês vão ficar lá. Depois da hora que eu falo assim, maldito seja Babilônia, fuja da Babilônia, porque eu vou mandar flecha sobre Babilônia. Entendeu? Então a Bíblia está cheia dessas coisas, gente. Deus pode mandar você fazer coisas que ele mandou o outro não fazer. Certo? Então Deus é Deus e você precisa ouvir a voz dele e precisa saber a hora certa de cada coisa. Outro princípio aqui. Deus não fica aparecendo o tempo todo para as pessoas. Como o irmão disse, passa anos sem aparecer. Deus não fica aparecendo o tempo todo. Mas você pode orar em Gênesis. Toda vez que ele apareceu, para Abraão, para Isaac e Jacó, era duas coisas. Ou era uma crise e tinha uma encruzilhada e Deus tinha que falar qual lado tomar. Ou Deus queria criar uma crise. Não tinha encruzilhada nenhuma e Deus queria criar. Por exemplo, quando Deus aparece para Abraão no início, Abraão estava vivendo a vida tranquila. Estava com os parentes, estava na terra dele, estava tudo tranquilo. Deus apareceu e falou, sai. Então Deus criou a crise, apareceu para criar a crise. Mas depois Abraão chega em Siquém, na terra, e só tem cananeu, e o negócio é uma bagunça. Aí Deus aparece, ó, essa terra, você acertou. GPS, seu deu certo, você chegou no lugar certo. Depois em Betel ele fez um negócio, Deus não apareceu para ele. Ele fez um altar, nada. Aí quando ele separou de Ló, deu o melhor para Ló, aí Deus aparece, ó, gostei do que você fez, aqui ó, toda essa terra é sua. E na vida de Abraão você vê muitas coisas. Mas na vida de Isaac e de Jacó também você vai ver que Deus aparece na hora de crise. Ou para... Jacó tinha hora que ele era meio lerdo, sabe? Ele estava na terra, prometido, voltou e tudo. E aí ele tinha feito um voto a Deus em Betel. Mas ele falou, se eu voltar em paz, se o Senhor me proteger, eu vou chegar aqui de novo e vou sacrificar. E Deus falou assim, ô rapaz, você não está lembrando do seu voto, não? Vai! Aí ele foi, entendeu? Então assim, Deus, toda vez Isaac ia para o Egito, Jacó ia para o Egito, você pode observar, nas horas críticas, Deus aparece. Então, se na sua vida, se você está andando na presença de Deus, diante dos olhos de Deus, pode confiar que Deus vai aparecer na hora certa, entendeu? Quando eu digo aparecer, eu quero dizer que ele vem de uma forma mais forte, mais notável e que você vai lembrar mais. Não quer dizer que Deus não encontrou com Abraão todo aquele tempo, não sentia a presença de Deus, mas quer dizer que os momentos que ele registrou na Bíblia são momentos onde tinha coisas definidas para acontecer. E Deus, ele é sempre fiel. Quando nós precisamos de uma direção mais clara, ele vem e dá essa direção mais clara, ele fala conosco. E agora vamos então terminando com a história de José. O livro de Gênesis fala sobre quatro personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. E a história de José é contada em mais detalhes do que a história de Isaac e Jacó. Tem mais páginas ali sobre a história de José do que Isaac e Jacó. Abraão e José, mais ou menos, por igual. Por que que Deus dá tanta ênfase para José? Por que que dá tantos detalhes sobre a vida de José? Por que que José tem uma história assim tão detalhada na Bíblia? E qual a diferença entre José e os outros três? Então, vamos responder a segunda pergunta primeiro. A diferença entre José e os outros três, Abraão, Isaac e Jacó, é que Deus queria se tornar conhecido pelo nome dos três, pelo andar com os três, Abraão, Isaac e Jacó. Então, José é diferente, é de uma categoria diferente. Deus não quer ser chamado Deus de Abraão, Isaac, Jacó e José, não. Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Chegou em Jacó, José tinha 11 irmãos, 12 tribos, formação do povo, não é mais parte da identificação do nome de Deus. Deus está se identificando por andar com esses três. Depois desses três, você percebe que aquele negócio de casar não com Cananeia acabou? Você percebeu? José casou com quem? A filha de um sacerdote lá no Egito. Todos os irmãos dele casaram com quem? Cananeia, assim, não tinha nada a ver. Deus não estava mais preocupado. Porque agora a identidade do povo estava definida e eles não iriam seguir a identidade das mulheres, as mulheres iam entrar na tribo deles. Entendeu? Então, assim, agora acabou o problema. A linhagem tinha que ficar certo até chegar em Jacó. A partir de Jacó, já não tem essa coisa. Então, Abraão, Isaac e Jacó são especiais porque Deus quer ser chamado o Deus deles. E você percebe que Deus não fala com José do jeito que ele falava com Abraão, Isaac e Jacó. Ele não falava. Ele falava em José por sonhos. Com os outros, ele falava mais diretamente, tá? Mais constantemente e mais diretamente. José ouvia de Deus através de sonhos, mas ele não tinha essa comunicação que eles tinham com Deus. Mas por que que tem tantos detalhes? Porque ele é o elo de ligação entre os três patriarcas e o povo de Israel. Então, sem ele, não dá para saber como que essa bênção vai passar dos três para o povo. Então, José forma esse elo. Como que o povo foi formado? No Egito. Por que que o povo foi para o Egito? Porque José estava lá, com comida para eles, entendeu? E José estava administrando a terra. Então, José forma assim um elo necessário entre os três e o livro de Êxodo, certo? Não tem, sem José você não tem condições de formar esse elo. Então José é de grande importância, mas ele não está na mesma categoria dos três que Deus se identificou com o seu nome com eles, certo? E ele diz aqui, eu acho que eu estava lendo algum aspecto sobre isso, o cara falou assim que a história de José daria uma novela dos melhores, porque é emocionante e tem dois capítulos. uma descida vertiginosa e uma subida também assim, vertiginosa. Assim, Les Miserables, né? O cara que foi lá para... Não, Les Miserables não, como é que chama o outro? Não é Les Miserables, é o outro. Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, que foi injustiçado e colocado em masmorra, depois saiu, né, assim. Então são histórias clássicas, pois a de José ultrapassa. Os irmãos vendem ele, a história é cheia de drama, cheia de coisa. Ele é abençoado na casa do Potifar, mas a mulher, sem vergonha, vai atrás dele. E ele não pisa na bola nenhuma vez. Aí ele vai para a cadeia sem... Ele vai injustamente. Na cadeia, eu digo sempre assim, o cara falou, né, você falou que até aqui em Monte Mor, aqui na chácara, Deus pode te abençoar, né? Então, José, na cadeia, se você está na cadeia, meu filho, o que você tem que fazer? Murmurar, reclamar, falar, estou injustiçado, eu só faço o bem, quem sabe eu devia fazer o mal, porque fazendo o bem só dá errado, né? Eu devia ter cedido a mulher de Potifar, Deus é injusto, meus irmãos são injustos, aquele sonho que eu sonhei só me deu desgraça, esse sonho, eu não quero esse sonho mais e tal, não. Ele falou que é interessante, né? Não registre Abraão, Isaac e Jacó, registre todos os erros deles. José, não registre um erro sequer. Ele não faz nada errado. Tem gente que interpreta que ele fez coisa errada, mas da Bíblia não te dá esse direito. A Bíblia nunca fala nada que ele fez errado. Nada. A Bíblia não fala nada. Os outros três que Deus quis ser chamado pelo nome deles, a Bíblia põe todos os erros deles. Mas o erro de José não põe nenhum. E talvez ele não tinha mesmo. Não sei. O cara só reagia certo. Quando caiu na cadeia, o que ele fez? Ele arrumou os quadros na parede, ele limpou. Ele falou assim, já que você está na cadeia, meu filho, torna a cadeia um lugar bonito. Serve seus colegas. Sim, você não pode sair da cadeia. Reclamar não adianta. Então, meu filho, enfeita a cadeia. E Deus começou a abençoar ele na cadeia. Onde ele ia, a bênção de Deus ia junto. Então, se você não pode fazer muita coisa, mas você pode fazer pouca coisa, enfeita o lugar onde você está, meu filho. Porque sair de lá é Deus que tem que fazer. Agora, fazer bonito é você que tem que fazer, não é? Então, assim... Cuidou bem da casa de Potifar, tiraram ele. Foi para a cadeia, cuidou bem da cadeia. Saiu da cadeia para Egito, cuidou bem do Egito. Onde ele ia, ele cuidava bem. Entendeu? Então isso é uma coisa muito...
Tem que falar com ele, tem que cortar grama, então.
Pois é. Agora veja bem. Qual era a chave da vida de José? Sonhos. Sonhos. Tudo começou com sonhos. A desgraça entrou na vida dele por causa dos sonhos. Porque ele sonhou dois sonhos e contou os sonhos. E eles odiaram ele por causa dos sonhos. Depois eles falaram assim, vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. Lá vem o sonhador. Então o sonho de José é que foi a desgraça dele. Mas o sonho de José foi o que levou ele para onde ele foi. Então o sonho levou a desgraça, mas levou a vitória, que não poderia ter levado de outra forma. Aí na cadeia, os caras sonham de novo. Quando ele falou que tinha sonho ruim, eu estava quase falando assim, você não sonhou aquele do padeiro, né? Porque aquele do padeiro não teve bom fim, né? E hoje eles estão fazendo muito isso, então tem que tomar cuidado. Com esses sonhos aí de pãozinho em cima e os passarinhos comendo, isso aí não dá certo. Mas José não só sonhava, como interpretava sonho, interpretou os sonhos aconteceram, aí Faraó sonha, aí ele interpreta o sonho de Faraó, e por causa disso ele sai da cadeia e cumpre o sonho de ver os irmãos prostrando diante dele. Ou seja, a vida de José é uma vida de sonhos. Sonhos primeiro levaram para a desgraça e depois levaram para a vitória e se cumpriram. Então ele era um sonhador profético, né? Que viveu as consequências e viveu a realidade daquilo que ele sonhou. E você vê na carreira descendente dele que ele não murmurou. E você vê na cadeira ascendente dele que ele não se orgulhou. Sabe? Então você vê um cara que foi honesto e certo no caráter dele quando desceu e quando subiu. Ele podia ter tido mágoa dos irmãos dele, não tinha. Ele podia querer vingança dos irmãos dele, não tinha. Entendeu? Ele era puro de coração na descida e puro de coração na subida. E ele aqui, ó, disse, figura de Jesus. E é exatamente isso. José é a figura de Jesus. porque ele foi vendido, traído pelos irmãos, desceu para o mais baixo, subiu para o mais alto para reinar e deu comida para toda a família e supriu todos. Então ele é uma figura de Jesus já no início da Bíblia, uma figura maravilhosa, tremenda. E outra pessoa que é bem parecida com ele, na Bíblia vocês lembram? Quem que vocês lembram na Bíblia que é bem parecido com José?
Daniel.
Quais são as três coisas parecidas dele? Entre Daniel e José? Sonhos, integridade e administração. Os caras eram bons para administrar.
Prisioneiro
em outro país. Exatamente. Então são exemplos assim, bem marcantes, bem interessantes para nós vermos. Rapidamente aqui, só para tirar algumas dúvidas. Eu vou só citar umas dúvidas rapidamente, assim, e aí nós já vamos terminar. Durante a criação do mundo, Deus diz, faça-se a luz. Mas na hora que ele vai criar o homem, ele diz, façamos um homem. Imagino que isso seja alusão à Trindade. Mas por que não havia essa alusão antes? Faça-se a luz, haja divisão entre água e terra e tal, tudo Deus falava haja. Quando ele diz, façamos um homem, ele fala no plural e ele fala conversando antes de falar haja, ele não falou haja homem. Ele fala, façamos. Então, é alusão à Trindade, com certeza. E por que não havia essa alusão antes? É porque o homem é na imagem de Deus. Para o homem ser na imagem de Deus, que é Trindade, o homem precisa de toda a Trindade para ser envolvido na sua criação. No dilúvio, fala assim, animais puros e impuros. Quem são e por que há essa separação? Tinha um livro que a gente lia antigamente que fazia uma ficção sobre o dilúvio, né? Aí disse que estava chovendo tanto que alguém perguntou para ele, como é que você vai saber qual que é puro e qual que é impuro? Está tudo lavado pela chuva, né? Mas é uma conversa. Mas animal puro e animal impuro, como você disse que já tinha naquela época antes de Moisés, são os animais que Deus considerava bons para sacrifícios e os que ele considerava que não eram bons para sacrifícios, ou seja, cordeiro, né, o cabrito, vaca, eram animais puros e jabuti, e girafa, e tatu, e porco, eram impuros, né? Então já tinha esse conceito antes. Quando a Bíblia descreve a descendência, por exemplo, a de Adão, sempre é dito o nome de um filho e depois fala assim, gerou filhos e filhas. Por que apenas o nome de um dos filhos é citado? Seria o filho que faria algo em serviço a Deus ou isso acontece apenas para não citar os vários nomes da descendência? Principalmente porque Deus está querendo traçar uma linhagem, né? Traçar uma linhagem, então é lógico que não vai seguir todas as linhagens possíveis, que aí viraria um livro tão grande que não caberia, né? Então ele vai realmente, filhos e filhas são os outros, mas ele cita certos nomes porque ele quer estabelecer uma linhagem para ver onde vai chegar essa linhagem, né? Tem alguns que a gente não sabe até hoje porque que tem na Bíblia, mas depois que a gente chega lá no céu, eu pergunto para Deus por que foi que ele colocou. Não é? Tem algumas linhagens que somem no meio do nada, né? Parece que não tem nada. Mas a maioria das linhagens tem um propósito e dá para chegar num objetivo. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque era fruto do suor do seu rosto. E Deus queria sinalizar que ele não vai cobrir nossos pecados, ficar feliz conosco com fruto do nosso suor. Deus falou com Caim depois, eu não tenho nada contra você, mas eu não gostei da sua oferta. Volta com a oferta certa que não tem problema nenhum. Então assim, Deus não era contra Caim, mas Deus era contra a oferta dele, porque não, ele queria sinalizar que ele aceita cordeiro. Desde o início, queria dizer, só cordeiro. Serviço e suor, não. Né? Como Enos foi o primeiro a invocar o nome de Javé, não sei se a tradução está errada, não foi Enos que foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Na época de Enos, né, que começaram a invocar o nome do Senhor. Enos 7, né? Vê aí, gente, no versículo. É Enos mesmo? Filho de 7? Teve um filho que aqui impôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa frase é bem obscura no original, não dá bem para saber o que quer dizer. Se eles chamavam pelo nome do Senhor, se o nome do Senhor era chamado sobre eles, não dá bem para saber. Mas eu penso que isso aqui é um sinal do distanciamento do homem de Deus. Você percebe Caim mal do jeito que foi? Deus falava com ele, entendeu? Cadê seu irmão? Eu não rejeitei sua oferta, age bem. Então Deus falava mais diretamente. Agora, no tempo de Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Deus estava mais longe, então tinha que cultuar, tinha que buscar e não tinha resposta. Então é sinal da distância do homem de Deus e também um sinal positivo, porque eles começaram a buscar o nome do Senhor, entendeu? Não só ficar distante, mas querer buscar o nome do Senhor. O que quer dizer tomou para si, Enoque? Né? O que quer dizer tomou para si? Foi arrebatado. Saiu da terra e foi direto para a presença de Deus, sem passar pela morte que todo mundo passa. Deus gostou tanto dele, falou assim, Enoque, vai demorar bastante. Então, eu já estou querendo ficar com você já de vez. Então, zarpou com ele. Né? Pegou ele e levou embora. Filhos de Deus e filhos dos homens. Eu acho que vocês vão... Hã? Muita gente tem dúvida sobre isso, mas o que a gente crê é que eram anjos que coabitaram com mulheres e geraram seres anormais, geneticamente modificados, gigantes, e que isso não é uma coisa tão estranha, porque você tem um filme que foi publicado, feito muitos anos atrás, O Bebê de Rosemary, que é uma cobra que gera um ser de uma mulher, entendeu? Então, assim, até os infiéis já têm essa noção que é possível haver uma germinação falsa. Se Deus gerou Jesus em Maria, o diabo também pode ter o mistério da iniquidade e gerar pessoas, e foi isso que aconteceu. Só que Deus falou, é o limite, isso aí eu não aceito. Pode ter muito pecado, muita coisa, mas esse tipo de coisa não. Aí mandou dilúvio para acabar e começar tudo de novo. Né? Mas tem muita coisa aí que dá para dar pano para manga, né? Então vamos deixar quieto isso aí. Eu acho que eu vou deixar só isso aí. Depois aos poucos a gente vai pegando mais perguntas que vão surgir.